E falangeiras, bem-vindo a mais um FalangeCast, aqui é a Esmalha e hoje nós vamos falar sobre o novo filme do Ghostbusters. Hoje estamos aqui com a queridíssima Mãe Serpente.
Olá pessoal, tudo bem?
Tudo bem. E com o nosso ilustre e inédito participante, investidor secreto.
Olá a todos, é um prazer estar aqui com meus grandes amigos da Falange. Finalmente, vocês estão me vendo.
Vendo não, ouvindo. Vendo, mas ouvindo. Tudo bem.
É porque eu sou bem secreto.
Estamos sentindo a presença do investidor secreto. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o mais novo filme da franquia do Ghostbusters. A Mãe Serpente fez uma resenha e foi assistir o filme, então... Ah, o investidor secreto também acabou de vir de uma sessão do filme. E o que, que vocês acharam do filme, investidor secreto?
Opa, então, vamos lá. Caça-Fantasmas, pra mim, foi um filme bem definidor, assim. Eu fico... Às vezes eu me pergunto por que os estúdios não se metem a fazer mais filmes de aventura com foco na comédia. E esse filme entrega exatamente essa experiência, assim, que eu acho que precisa acontecer mais. É uma pena que tenha demorado a sair tanto do papel, né, do development hell, que a galera costuma chamar, né, tipo, ficar aquele inferno pra sair da fase de desenvolvimento, mas impressões bem positivas de tudo isso. Eu saí bem satisfeito e, sinceramente, com vontade de dar um tapa no pescoço de cada pessoa que reclamou que a sua infância seria ameaçada por esse filme.
Oh, os terríveis saudosistas. E
exato.
Você, Mãe Serpente?
Bom, eu já pedi desculpa para os saudosistas em texto, agora eu vou pedir desculpa para os saudosistas em áudio, mas o novo Caça-Fantasmas, ele consegue ser muito melhor do que os originais. Ele entrega muito bem, exatamente como o investidor estava falando, essa aventura muito focada na comédia. E eu ri a sessão inteira no cinema. Eu fui assistir o filme sem saber o que esperar, sem grandes esperanças, para ser sincero, justamente por conta de toda a pressão negativa que tinha durante a produção. Achei que isso pudesse afetar de uma forma negativa o resultado final, e fiquei extremamente satisfeito com o resultado final. Todas as categorias do filme, elas cumprem muito bem o que elas pretendiam. O filme é hilário, é muito engraçado, é muito divertido. E ainda assim eles conseguem fazer alguma coisa nova que respeita muito os ícones, os símbolos dos filmes originais. Isso me deixou muito satisfeito como fã da franquia Caça-Fantasmas, porque ao mesmo tempo que eu pude ter essa visão de alguma coisa, de uma obra que respeita suas bases originais, não foi simplesmente uma cópia, não foi simplesmente fazer de novo o que já tinham feito. Eles conseguiram dar um tom novo, leve, divertido e muito satisfatório.
Muito bem. Eu ainda não fui assistir ao filme. Por enquanto eu tenho estado um tanto perdida entre as dimensões e os mundos e os planos paralelos. Mas Mãe Serpente e Investidor Secreto, vocês foram assistir. Eu queria saber, eu e os falangeiros, ex-falangeiros, queríamos saber como se estabelece essa relação entre os filmes antigos e esse novo que acabou de sair.
Ok, então, uma coisa que eu acho que esse filme acertou em cheio foi a parte da pseudociência por trás do Caça-Fantasmas, assim. Tipo, dava pra ver que o pessoal nem piscava na hora de falar o nome de certos elementos, tipo, relacionados ao equipamento. Da mesma maneira que os Caça-Fantasmas dos dois filmes antigos faziam, as Caça-Fantasmas do filme novo falam sem a menor chance de gaguejar toda a parte, assim, um jargão que só faz sentido pra elas, assim, e você presta atenção, tipo, eu tô acompanhando o que você tá falando, mesmo que eu não entenda tudo que você tá dizendo, assim, e a maneira que elas entregam isso é muito legal, assim, eu acho que nesse elemento acertaram em cheio, é brilhante.
Tipo a rebimboca da parafuseta.
Exato.
Tipo a rebimboca da parafuseta, isso foi uma coisa que eu gostei muito também, me agradou muito na sessão do cinema. Porque era uma das coisas que eu tinha medo que mudassem no novo filme. A pseudociência foi utilizada nos filmes originais da década de 80, mas também como uma ferramenta de humor para um público que não estava acostumado com a explicação científica pesada nas telas do cinema. Alguma coisa que mudou nos últimos anos. Os filmes de ficção científica, os filmes de fantasia, cada vez mais eles tentam se explicar. Eles tentam deixar aparente a ciência por trás de todos os apetrechos, por trás de todas as relações. E eu não sabia se eles iam bancar de repetir essa pseudociência da década de 80 ou se eles iam cair nessa armadilha de tentar se explicar. De tentar explicar os fenômenos de alguma forma mais racional e científica. E, por sorte, eles ficaram com a pseudociência clássica. Isso foi uma coisa que me agradou muito.
A rebemboca da parafuseta é uma ótima saída.
Sempre é melhor
saída. Sempre é melhor saída.
Eu sempre lembro também, tipo, pensando em outra série clássica dos 80, é que nem uma frase do De Volta para o Futuro, né? Que, tipo, capacitor de fluxo é a chave. Tipo, o que é um capacitor de fluxo? Tipo, você simplesmente abraça a ideia de que aquilo é uma coisa que faz sentido no universo do filme. E é mais ou menos isso que eu vejo no Caça-Fantasmas original e nessa versão de 2016.
E sobre as criaturas fantásticas do mundo do Caça-Fantasmas, o que que aconteceu, o que que não aconteceu, quem apareceu, quem não apareceu, sobre as criaturas malignas das trevas.
Bom, isso é uma coisa que indiscutivelmente o novo filme ele consegue superar, porque até por uma questão técnica. Os filmes originais, o primeiro Caça-Fantasmas, ele é de 84, então eles não tinham essa capacidade técnica de criar criaturas e fantasmas e monstros com os detalhes e com as possibilidades de interação que atualmente existem. E o uso dessa modelagem digital no novo filme ele é feito de uma forma brilhante, é muito, muito interessante.
É, de fato, a diferença tecnológica também é notável, assim. Eu tava revendo o primeiro filme e vendo que tinha a sequência, por exemplo, dos Cães do Terror, e você via onde era stop motion, e você via onde era um boneco de borracha, assim. E agora, com o que a tecnologia atual permite, não tem muito limite, assim. A galera pode pirar mais nos efeitos, assim. Por mais que alguns até sejam referenciais ao tipo de assombração que você via nos dois anteriores, assim. Tipo, a primeira sequência inteira desse filme novo é praticamente uma reinvenção da cena do primeiro de todos, assim, do pessoal da bibliotecária descendo pro subsolo e vendo uma assombração e entra, corta cena com o título do filme. E nesse filme tem exatamente isso, só que você vê que é um efeito milhões de vezes mais assim, impressionante, assim, porque antes era só uma filmagem e tudo mais, agora deu pra meter efeito 3D e é outra pegada.
É, mas ainda assim eles conseguiram manter um pouco da estética original. Eles têm uma tecnologia muito mais avançada, mas o tempo todo eles fazem referência a esses fantasmas clássicos. Nós temos o Geleia no filme, que é um fantasma clássico, e temos também uma homenagem ao Homem de Marshmallow. Temos o tempo todo esse retorno aos símbolos que fizeram tanto sucesso na década de 80.
Na minha infância querida, quando eu assisti o Gasparzinho, ao invés dos Caça-Fantasmas, tinha um outro fantasma lá também que era muito parecido com o Geleia do Caça-Fantasmas. Que, na verdade, eu sempre confundi, até eu perceber que eram filmes diferentes e fantasmas diferentes. Acho que é um dos filmes do Gasparzinho que aparece aquele fantasma maligno verde. E quer devorar e destruir tudo. Não sei se foi uma referência dos Caça-Fantasmas, mas ele estava lá.
Sem dúvida, sem dúvida. Tipo, o Caça-Fantasmas original deixou uma marca muito forte aí no cinema. E por mais que o Gasparzinho mesmo, tipo, assim, fosse muito, mas muito anterior a tudo isso, sendo um desenho lá do começo do século passado, você vê que meio que é uma cultura que se recicla, assim. Tipo, o Gasparzinho era de um jeito, e aí fizeram um fantasma do Geleia, que até a trivia curiosa, que ele, quando perguntavam para os produtores do filme qual era desse fantasma verde comilão, a respostinha da galera era dizer que ele era o fantasma do John Belushi, que era para ser um dos sujeitos que ia aparecer no filme do Caça-Fantasmas original, porque grande parte do elenco do original era, assim, a galera veterana de comédia do Saturday Night Live. E foi exatamente isso que aconteceu nesse filme novo também, curiosamente. Tipo, o elenco do Saturday Night Live original, dos anos 70, serviu pra trazer os atores do Caça-Fantasmas de 84. E isso aconteceu de novo nesse filme. com a Kristen Wiig, com a Leslie Jones. As quatro atrizes são da safra atual do Saturday Night Live. E foi uma coisa curiosa, assim, que o fantasma do John Belushi, que era pra ser um ator que entraria, acho que no lugar do Dan Aykroyd. Então, tipo, o personagem do Dan Aykroyd era pra ser pro John Belushi. E acabou sendo basicamente o que aconteceu, assim, tipo, você viu o... basicamente esse fantasma verde, que era pra ser uma homenagem ao John Belushi, acabou ganhando vida própria, com perdão do trocadilho aí, e... e basicamente, tá lá, tipo, o personagem tem desde 84 pra cá, e tá aí, firme e forte, tocando as mesmas ondas sempre.
É um dos fantasmas mais queridos.
Exato, muito também se dá pelo sucesso que o desenho animado fez também depois, assim, né?
Sim, sim. E sobre isso também aconteceu com o novo filme mais recente do Star Wars, né? Mas o que que agrada os fãs antigos e o que que vai atrair os fãs novos? É, também houve essa polêmica com o filme da Dory, né? Bando de gente grande falando que ia expulsar a criança do cinema, quando na verdade é um filme também para as crianças. Mas não vamos entrar nesse assunto agora. Fãs antigos e fãs novos e como eles se relacionam através desse novo caça-fantasmas. Mãe Serpente.
Uma coisa que me agradou muito em relação justamente a esse resgate dos símbolos originais foi até mesmo o uso dos atores da franquia original. A gente tem todos os atores da franquia original sendo homenageados aí no filme de 2016. A gente tem o Bill Murray num papel assim bem explícito, bem claro, mas nós também temos o Dan Aykroyd. Temos a Weaver, temos o Harold Ramis, todos os atores originais que fizeram Caça-Fantasmas originais, eles aparecem no filme, eles fazem pontas engraçadíssimas, hilárias, e isso foi uma coisa que me agradou muito, porque mostra que o filme ele foi feito com essa intenção de ser um reboot, de ser alguma coisa nova, que pode atrair fãs novos, que pode fazer com que gente que nunca acompanhou as histórias possa começar a acompanhar a partir de agora, mas o tempo todo eles resgatam essas referências do original. E isso serve muito para os fãs antigos, porque o tempo todo você, como um fã da franquia Caça-Fantasmas, fica procurando esses easter eggs, fica procurando essas referências no filme. É muito satisfatório você, na sessão de cinema, achar ali uma referência ao filme antigo e comentar com a pessoa que tá aí do seu lado.
Sim, foi essa mesma sensação assistindo o novo filme do Star Wars. E...
é, sem dúvida. E aí, eu acho que abre essa possibilidade de você estar na mesma sala de cinema com uma geração que conhece o Caça-Fantasma do original e que você, de repente, você vai pular na cadeira quando tem uma frase de efeito que é do original. Que é do Caça-Fantasmas original, e pensa do lado, tipo, tá, mas o que que aconteceu? Tipo, não, tem essa frase no Caça-Fantasmas 1. Nossa, essa tomada de câmera é igual a do outro filme. E ficar fazendo essa caça aos easter eggs, que a Mãe Serpente comentou, faz parte desse prazer de celebrar, assim, o legado do original enquanto tá mostrando isso pra um público novo. E eu vi muito isso acontecendo na minha sessão, assim, foi uma experiência bem tocante.
E esse foi o nosso primeiro bloco do Falando de Cast sobre Caça-Fantasmas, onde coisas estranhas e sonhos loucos estão aparecendo. Então, falangeiros e falangeiras, continuem ligados, mas cuidado com os espelhos e sempre fiquem com as costas para a parede. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre a polêmica do elenco feminino. Não sei por que ainda isso está acontecendo em plano 2016. E sobre a importância da representação feminina no cinema em geral e nas produções audiovisuais. Nos últimos anos para cá, tem se falado muito da importância da representação feminina no cinema e da desconstrução do estereótipo das personagens, né? Ou de como essas personagens femininas, na verdade, são ferramentas para a evolução da jornada do herói, que é o personagem masculino. E, como é de praxe, esse novo filme dos Caça-Fantasmas foi cercado por essa polêmica, né? De todas as personagens serem femininas, a não ser pelo personagem do fulano que faz o Thor, que o sobrenome dele é muito complexo e eu tô com preguiça de pronunciar nesse exato momento. Então, de uns tempos pra cá, a gente tem visto vários filmes e séries tentando desconstruir essa personagem feminina acéfala, e isso tem incomodado muitas pessoas. Né? Muitas pessoas que ainda estão com a cabeça na década de 70 e não em 2016. Desculpe. se é alguma alfinetada por aí, gente. Investidor secreto, mãe serpente, o que, que a gente vai falar disso?
Eu acho que a gente poderia começar, investidor secreto, enquanto o homem se sente no dever de puxar a orelha da galera que foi agido contra com essa história de ficar, boicote o filme, está estragando nossa infância, tem muita protagonista feminina, tipo, cara...
Tem muita mulher nisso.
Gente,
por que tem que botar tanta mulher nisso?
É, tipo, ótimo, cara, pelo amor de Deus, o pessoal não entende, assim, que quanto mais diversidade, melhor, assim, e eu acho que tá tarde demais.
Tarde demais.
Pra esse tipo de coisa acontecer, assim, e é patético ver esse tipo de postura mimada por parte dessa parcela dos homens.
Eu acho que nem seja mimada, seja ignorante mesmo. Ah, a não ser que o mimo seja algum tipo de ignorância, não sei. É porque eu acho que é muito difícil quando você tem que partilhar o seu pão, né? Você tá tendo que partilhar seus privilégios, né? Acho que nem todo mundo aprecia isso.
E todo esse ódio ao elenco feminino de Caça-Fantasmas é completamente injustificado, porque depois que anunciaram o elenco feminino, as pessoas que gostam de Caça-Fantasmas, que são fãs de Caça-Fantasmas, começaram a procurar erros e falhas no novo filme antes que ele saísse nos cinemas. E eu escutei comentários do tipo, não, mas pelo trailer já deu pra ver que vai ser uma comédia boba. Pelo trailer já deu pra ver que vai ter muita piada. Pelo trailer já vai ver que eles vão focar muito em tentar fazer o público rir ao invés de ter uma pegada mais de terror. E é exatamente isso que os filmes originais são. Os filmes originais são exatamente isso. Então começaram a tentar achar falhas. E pra achar falhas começaram a apontar justamente tudo aquilo que os filmes originais são. E tudo aquilo que os filmes originais construíram de prazeroso, que nos agrada.
Não, e é basicamente um senso de nostalgia falso e que o pessoal usa de sexismo pra desmerecer o filme antes de assistir, como o Mãe Serpente acabou de falar. É patético. O pessoal falando, ah, mas vai ter muita piada. Tipo, prazer, 84 ligou pra avisar que o Caça-Fantasmas original é exatamente isso e talvez com piadas que sejam mais sexistas do que isso. E o meu medo é que seja exatamente isso que o pessoal quisesse, assim. Só que uma jogada de mestre desse filme novo, Caça-Fantasmas, foi exatamente desconstruir isso. Tipo, ver o personagem do Chris Hemsworth, né? Que vamos chamar de Thor, que é mais fácil. Bem, vamos lá. O Thor secretário é exatamente o papel que você esperaria de uma personagem mulher em um filme de 20, 30 anos. Tipo, ele é o personagem bobo e colírio pros olhos. E o pessoal que escreveu esse filme pegou a bola e saiu correndo com essa piada e fez isso de uma maneira tão óbvia que o pessoal que tá se sentindo revoltado não entende que é exatamente dando um tapa no pescoço da pessoa, do tipo, não, cara, é exatamente isso. E acho que muito disso se dá pelo filme ter tido uma roteirista junto.
Ah, é? Houve uma roteirista? Eu não sabia disso.
Sim, eu tava vendo só aqui. Se pronuncia o nome do Paul Feig.
Exato, mas tem a Kate, como é que é o nome dela? Kate Dippold, que eu tava vendo aqui. Ela é roteirista de Parks and Recreation, também é uma série protagonizada por uma atriz.
Sim.
E também escreveu muita coisa pra série de TV da Mad TV, né, que foi uma série de comédia das antigas, assim, no formato do Saturday Night Live. Tipo, é uma roteirista com, assim, um histórico de escrever humor pra televisão. Tipo, não pegaram vamos botar uma mulher porque uma mulher precisa participar. Tipo, como se tivesse algo errado nisso. Tipo, ótimo. Sim. Que tenha. Tipo, vai botar 5 marmanjos pra falar, eu acho que essa mulher deveria falar isso. Tipo, não. Sim, cara, tem que ter uma mulher na sala dos roteiristas aqui. Tipo, tem mais é que ter mesmo. E foi a escolha mais acertada, na minha opinião.
É, não, eu concordo totalmente, porque, por exemplo, eu leio muitos autores e eles fazem personagens femininas incríveis. Mas eu fico pensando, as personagens femininas são incríveis e não são essas. Não são. Não tô dentro daquela. Daquele padrão do estereótipo. Mas ainda assim são homens. Entendeu? Onde estão as autoras que fazem personagens femininos incríveis também? Onde é que tá esse espaço para as mulheres? Não só serem interpretadas, mas também para criarem. A indústria criativa, a indústria da arte, ela é muito contraditória. Eu tenho uma crítica a ela. Porque enquanto ela tem essa mentalidade libertária, essa mentalidade igualitária, dentro da própria estrutura, isso não funciona.
Então... E já puxando um outro gancho, a gente já está discutindo a questão da representatividade feminina, eu queria também frisar a questão da representatividade negra no filme.
Sim, sim.
Porque, infelizmente, eu gosto muito dos filmes originais, a gente tem que considerar o contexto de produção, só que o Ernie Hudson, que faz um dos caça-fantasmas nos filmes originais, ele é negro e ele é basicamente uma mão de obra contratada que quase não tem falas, que não tem foco e tá ali simplesmente para cumprir uma cota qualquer.
É, uma cota, um papel social, né? Não, nós não somos racistas, tem um negro aqui que
não
fala.
Isso, exatamente.
Ou então, quando ele fala, é aquela coisa bem estereotipada, é aquele sotaque bem estereotipado. Isso a gente pode ver também no Jessica Jones. Perdoem-me, meninas que gostam de Jessica Jones. Jessica Jones é uma série razoável. Mas em questão de representatividade, ela representa, sim, mulheres, mas mulheres brancas de classe média. Então, nós ainda temos muito que caminhar através de Jessica Jones. Não acho que seja uma série para causar todo esse endeusamento. Mas aí já é algum passo, né? Já é um pequeno passo para tantas barreiras que a gente tem que quebrar.
Ah, sem dúvida.
Em relação à questão dessa representatividade, eu fiquei muito feliz com o papel da Leslie Jones no novo filme, justamente porque ela é uma atriz negra, uma excelente atriz negra, e que ganha tanto espaço, um espaço tão representativo, quanto as outras caça-fantasmas. Então não é simplesmente cumprindo um espaço de que tem que ter um negro ou uma negra no filme, mas ela realmente é importante pra trama. E sobre Jessica Jones, eu tô muito ansioso também pela série do Luke Cage, que vai sair esse ano, porque Luke Cage nos quadrinhos é um personagem negro que traz muito dessa crítica à branquitude do mundo e traz muito essa questão racial de um ponto de vista político nos quadrinhos. E eu espero muito que eles consigam adaptar isso para a série, de trazer realmente essa discussão do negro para o audiovisual.
É, ainda tem um agravante que vale lembrar também do... Outra trivia do caça-fantasmas original para botar na mesa é que é o seguinte, tipo, sobre a representatividade, não precisa nem ir longe demais. Pega o pôster promocional do primeiro caça-fantasmas e do segundo. No primeiro, tá só o Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis. Só no segundo filme que tem o Ernie Hudson na capa. E ainda tem a trivia é pelo seguinte, tipo, lembra daquilo que eu comentei no outro bloco sobre o Saturday Night Live? A ideia era ter chamado o Eddie Murphy, que era um cara super promissor na época, e que ele não pôde participar. E aí o que aconteceu? Qual era a formação da equipe no filme? Eram três cientistas para psicólogos muito loucos e um cara que era para ser a mão de obra contratada, que era para ser a voz do cidadão comum. O cidadão que tá completamente de fora disso, pra tentar ser a voz da razão, a voz do tipo, ei, vocês estão aí pensando nos conceitos super complicados? Mas, cara, não é assim que o cidadão comum pensa. E esse papel foi importante nesse sentido, mas o holofote em cima do Ernie Hudson foi super injusto, assim. Tanto que ele ficou bem chateado na época do primeiro filme, assim. No segundo, eles deram mais atenção pra ele e, novamente, eu acho que foi um papel muito importante do desenho animado pra popularizar isso. Que ele era meio que o coração da equipe, assim, ele era o coração no sentido do cara, era a pessoa amigável, era o cara que agregava, assim.
Sim,
e isso foi
sim,
contornado de uma maneira tão legal nesse filme, ao mostrar que ela era também, ela continua não sendo a pessoa que era cientista, ela continua, cara, ela era funcionária do metrô no filme novo. Mas amarraram de uma maneira muito boa dela ser a mulher que manja assim, da história da cidade, tipo, aquele prédio ali foi construído no ano tal, era um posto de gasolina e blá blá blá, tem muito disso, assim. Então teve um holofote igual desde sempre, não foi meio considerado como uma ideia depois, tipo, putz, não conseguimos chamar aquele ator super promissor, o que a gente faz? Bota um outro cara que também vai ser negro e que vai fazer isso. Não, foi pensado do momento zero que ela ia ser desse jeito, e funcionou lindamente no filme.
Voltando ainda o gancho aí do Thor no papel da secretária burra, eu quero fazer mais assim um elogio a essa construção dessa personagem, que foi excelente, foi assim o estereótipo máximo, mais estereotipado possível de secretário burro. E esse estereótipo, como o investidor falou, quando ele fica tão gritante, quando ele é repetido ao extremo, ele serve também como uma crítica social muito boa, porque
sim,
você percebe o quão ridículo é aquele estereótipo de secretária burra que se utiliza.
Gera aquele riso nervoso, né?
Sim, você chora de rir ao pensar no absurdo daquela situação. E, E é justamente legal porque mostra justamente que é um absurdo. E você só percebe muitas vezes o absurdo, o grande público só percebe o absurdo daquela situação porque é um homem naquele papel.
É, tipo, ele ser o colírio do filme, assim. E é até engraçado, assim, que tem uma coisa que eu achei bem engraçada nesse filme, que das quatro caça-fantasmas, só uma meio que cai no drible dele ser um cara gato. É tipo, naquele negócio, esse filme ia bombar, ia levar nota zero no teste de Bechdel. Tipo, ah, duas mulheres estão conversando e vai ser sobre o homem. Tipo, não, ela ficou com aquela cara tipo, tá, vai lá pro teu cantinho atender telefone. Tipo, se eles fizeram do jeito tão legal, mas tão legal que passa direitinho essa mensagem que o Mãe Serpente acabou de comentar. Tipo, é um estereótipo, é um exagero, exatamente pra jogar na cara do pessoal de que tem alguma coisa errada ali, porque existe algo que tá muito errado há muitos anos.
Sim. É, eu espero que essa mentalidade de continuar representando a diversidade da vida, né, ela se propague. É, mesmo, não sei mesmo, né, é uma grande questão também de como o marketing tá usando isso, né, como o mercado e o sistema capitalista utiliza isso, mas até que ponto a gente pode se permitir essa utilização para trazer às claras esse discurso, né, esse debate, essa conversa sobre representatividade de mulheres, negros e todas as minorias. Tem um filme nacional sendo produzido, eu agora vou ficar devendo o nome, e que a gente tem o Callum Raymond, que é um ator heterossexual, é um homem, e ele no filme interpreta uma transexual. Né? Então, por que não chamaram uma atriz transexual para fazer o papel de um transexual? É, por que a gente ainda põe pessoas não dentro daquele padrão, não dentro daquela realidade, para interpretar aquela realidade, né? Como foi também aquela tragédia daquele filme Deuses Egípcios, que o elenco era europeu nórdico interpretando deuses egípcios. Então,
é bem ridículo.
É, foi bem ridículo esse filme. Eu ainda não vi, não sei se eu vou perder meu tempo vendo. Porque o trailer tava muito bomba. Bem, é isso. Eu acho que a gente tem que trazer essa representatividade para a arte. E a gente também tem que trazer essa representatividade para os espaços sociais e para os espaços políticos, né? Porque nós estamos aí, todas as pessoas estão aí, elas merecem se ver. Elas merecem se ver nas telas, elas merecem se ver nos teatros, elas merecem se ver na música e serem vistas. Elas realmente merecem serem vistas socialmente, não serem ignoradas como algo inferior.
Ah, e acho que aí também tem um problema que é um problema cíclico, que é o lance dessa representatividade, que se, por exemplo, você pega aquela série Sense8 do Netflix.
Ah,
e
sim.
Tipo, cara, a atriz que faz a Nomi é uma mulher transexual. E eu nunca tinha visto ela antes. E isso não estragou em nada pra mim a experiência. E se tanto, só engrandeceu quando assisti. E eu fico pensando, tipo, tá bom, eu até entendo que tenham posto um ator que tenha star power, assim, tipo, o pessoal deve pensar, entre botar o Cauan Raymond e uma atriz transexual, que seja uma mulher transexual, o que eu vou fazer pra garantir o sucesso? E isso gera um problema, porque o pessoal sequer dá a chance.
Exato.
De acontecer. E a mesma coisa que vai acontecer com o filme do Ghost in the Shell, né, a adaptação de um anime que tem uma personagem que é japonesa no original, aí eles vão e botam a Scarlett Johansson. E se jogar mais pra trás, tem o segundo filme do Street Fighter, que parece que esqueceu o dever de casa, porque no primeiro filme do Street, aquele que tem o Van Damme, a atriz que faz a Chun-Li é a Mina Wen, que é uma atriz de origem chinesa. Aí no segundo filme bota a Kristen Kreuk, que é a Lana do Smallville. Não faz o menor sentido. Tipo, o pessoal tem que dar chance pra essas coisas acontecerem.
Sim, verdade. É porque como não daria certo, entendeu? Uma outra pessoa que também estudou tanto aquilo quanto quem, tipo, estudou tanto teatro, estudou tanta dramaturgia. Por que não daria certo, né? Qual é o risco que se corre?
Exatamente.
Eu não
exatamente.
Sei. O risco é sair da bolha.
Bom, eu sou mais esperançoso em relação a isso. Eu vejo uma mudança recente importante em relação a essa questão da representatividade. Nós temos esse retorno da franquia Star Wars, colocando personagens femininos fortes à frente dos papéis. Nós tivemos recentemente a série Breaking Bad, que escalou um ator que tinha paralisia cerebral, que era o Ed Might, para fazer o papel de um rapaz com paralisia.
Ele tinha mesmo? Eu sempre tive que pesquisar isso para confirmar, eu sempre me esqueci. Ele tem paralisia mesmo.
Ele tem paralisia e é muito legal isso, de você dar o papel justamente para alguém que entende melhor as limitações daquele tipo de dificuldade, né? Atualmente a gente tem um anúncio que o Sulu, que é um personagem de Star Trek, vai ser gay nos próximos filmes. Então tem uma tentativa de buscar essa representatividade que eu vejo de uma forma muito positiva.
A questão não é só a questão das limitações daquela realidade, mas você dá oportunidades às pessoas daquela realidade de fazerem algo que teoricamente elas não poderiam fazer, entendeu?
Sim, e dá a oportunidade de pessoas que vivem aquela realidade se identificarem também.
Exatamente.
Assistem uma produção audiovisual de poderem se identificar. Sim. Se reconhecer de alguma forma. Isso que é muito importante.
Exato, poder se ver na tela, tipo, não tem preço, assim, tipo, eu fico pensando no exemplo voltando ao exemplo do Ghost in the Shell, tipo, vocês assistiram o Círculo de Fogo, Pacific Rim?
Aham. Uhum.
Pois é, eu fico imaginando, cara, sim, aquela atriz asiática que tava no filme, cara, dá uma chance pra ela, por exemplo. Não, não faz sentido botar Scarlett Johansson. Mas enfim, eu acho que o que não falta é oportunidade, o que falta é coragem e aproveitar esse poder que tem na mão pra mostrar que sim, existe gente mais do que apta e que tem a ver com essa realidade pra realizar esses papéis. E a gente não precisa voltar à época do whitewashing e do blackface, sacou? Tipo, é uma vergonha, isso ainda tá acontecendo. E eu fico feliz de ver uma tendência disso mudando.
Bem, falangeiros e falangeiras, nós acabamos o nosso segundo bloco sobre representatividade. Foi muito bacana, muito supimpa. A gente poderia continuar falando muito mais, mas tem o tempo que o Nausea cobra da gente. Então, nós vamos ter que ficar por aqui no segundo bloco. E no terceiro bloco, nós vamos falar sobre o fenômeno caça-fantasmas desde a década de 80. E como também outros spin-offs funcionam, por que eles funcionam, e etc, etc, etc.
Nossa, cara, o legal é que tá rendendo todo tipo de textão esse filme. E como tem gente tendo a cara arrastada na areia pra largar de ser pateta, né?
Não, é. E se o filme fosse ruim, eu fui ao cinema porque eu tinha prometido fazer a resenha pra Falange, né? E eu fui ao cinema e eu entrei no cinema e assim, eu entrei no cinema torcendo, cruzando os dedos. Eu quero que o filme seja bom porque eu não quero falar mal do filme. Eu quero que ele seja muito bom só pra dar um tapa na cara de quem tá reclamando.
Merecido, né? Merecidamente.
Merecidamente. Nossa, eu fiquei muito feliz porque o filme é maravilhoso, muito melhor do que eu podia ter imaginado que seria.
Uhum.
Eles fizeram um filme de excelente qualidade.
Sem dúvida. A execução desse filme é foda demais. Opa.
Estamos com o terceiro e último bloco do FalangeCast. Não fiquem deprimidos. Outro dia tem mais. E pra começar esse terceiro e último bloco, Mãe Serpente, qual é a da treta com a China? Por que que os caça-fantasmas não vai ser transmitido lá? O que que aconteceu?
Primeiro, antes de comentar sobre a treta da China, eu queria falar que fazia muito tempo que eu não escutava a palavra treta e supimpa saindo da boca de uma mesma pessoa. Então,
não, é muito obrigado, Ismalha. Ismalha transmite. Ismalha tramita entre todos os mundos e universos e tempos. Então, Ismalha está em 2011, Ismalha está na década de 70, Ismalha está em vários outros planos. Então,
muito
a gente
supimpa.
Utiliza muito, muito da cultura local.
Da próxima vez, me fale quais ações vão estar embaixo amanhã, porque o investidor secreto pode fazer bom uso disso.
A Falange está precisando realmente de um investimento, assim.
Eu não posso falar do futuro. It's a evil thing.
Tá certinho.
Bom, a questão com a China é que a China atualmente é um dos principais mercados de cinema. Tanto que a China, por exemplo, salvou Warcraft. A China praticamente financiou o filme
Alguém
Warcraft
tinha,
todo.
Né?
E que... e praticamente garantiu a continuação da franquia no cinema. E recentemente a China anunciou que o novo Caça-Fantasmas não vai passar no país. Isso pode dar um baque muito grande na bilheteria e na possibilidade de continuação, que é muito triste.
Mas porque é um bando de mulher ou porque é um bando de fantasma? Ou porque é um bando de mulher lutando contra um bando de fantasmas?
Então,
os fantasmas são mulheres, inclusive.
Ah, exatamente. Olha a ousadia. Fantasmas mulheres, olha só. É muita ousadia.
Onde esse mundo vai parar? Em relação à China, não tem essa questão do gênero como um fator para censura. A justificativa oficial foi que, como o público chinês não tinha assistido os filmes originais, ele não teria interesse por assistir um novo filme, o que é uma justificativa meio estranha, mas é uma justificativa que vai fazer sentido quando você pega o histórico de censura na China. A China, ela tem um histórico de censurar filmes que peguem muito pesado a questão da superstição, porque se a superstição da população é considerada uma coisa nociva socialmente para a censura chinesa. Tem um caso muito famoso que é a saga do... a franquia dos Piratas do Caribe, que alguns filmes não passaram na China e outros tiveram que ser pesadamente alterados e com várias cenas cortadas para conseguir passar.
Muito interessante.
É, um filme que trate do sobrenatural e coloque os fantasmas não como uma alucinação, mas como uma realidade, ele foi proibido justamente porque é considerado nocivo e influenciar a superstição da população. Embora não tenha sido essa a justificativa oficial.
É bem curioso isso, né? Porque eu cheguei a pensar em algum momento, tipo, depois de ter visto o filme, que pudesse ser, inclusive, pelo aspecto dos fantasmas, assim. Porque se você pega videogame, jogo de computador, por exemplo, alguns também tem que passar por esse grau de tesoura e reeditar e trocar recursos, assim, pra caber nas regras locais, tipo... Por exemplo, a gente acabou de citar o Warcraft. O World of Warcraft, na China, não tem referência a caveira e ossada. Eles tiveram que trocar tudo por outros elementos, tipo, trocar textura de personagem, trocar pilha de ossos no canto de um cenário por pedras ou por caixotes ou o que for, assim. Eu cheguei a pensar que fosse por isso também, assim, mas pelo visto até pode ser uma reunião de todos esses elementos, assim.
Sim,
pra justificar,
muito provavelmente,
né?
Muito provavelmente uma reunião de todos esses elementos.
Sim, sim.
É bem intrigante, assim. E não ter a China, não ter a China pode pesar muito, e talvez por isso também se tenha visto muito uma tendência a fazer filmes com parceria com investidores chineses. Eu não tenho nada a ver com isso, só invisto secretamente no Brasil. E basicamente, você pega, por exemplo, o Truque de Mestre, o segundo ato, praticamente um filme mole à China, A Gente Te Ama. Tipo, e não é o único filme que teve isso. Também teve em algum filme do Batman, né, do Nolan, rolou uma dessa. Ah, vamos levar você para outro lugar.
Filmado onde?
China.
China. China.
É no segundo filme.
Exato. Bem, Caça-Fantasmas, ele foi um filme, né? Foi uma franquia que ela teve uma influência muito forte na nossa cultura ocidental. Apesar dos pesares com a China, mas a China não está dentro da cultura ocidental, enfim. E isso rendeu muitos spin-offs. Investidor Secreto, quais são os spin-offs que você se lembra? O que, que você tem para falar para nós, falangeiros e falangeiras, sobre?
Considerando que eu acompanho essa série há bastante tempo, eu meio que peguei muita coisa relacionada a isso. Desde joguinhos de computador bem antiguinhos, assim. Tipo, tinha um que você basicamente tinha que construir a sua... equipar a sua base pra poder resolver toda a situação que aparece no filme original, né? Tipo, até o Homem de Marshmallow, né? Um bicho icônico, né? Icônico na série, né? E sem contar tudo mais que faz sentido usar pra promover uma franquia que, pelo menos até ali, ela era super amigável à família. Porque não sei se vocês estavam acompanhando, mas o filme de 2016 foi o primeiro a ter classificação 13 anos nos Estados Unidos, assim, o anterior. Apesar de tudo, apesar de todas as piadas super sacanas embutidas no primeiro filme, principalmente, ele não tinha uma classificação tão alta. E aí teve desenho animado, teve cereal, teve bonequinho, teve, cara, tudo, assim. E mesmo quando eu tava fora da voga, assim, tipo, teve uma época que teve, além de ter o desenho animado inspirado no filme original, mais pra frente teve um outro filme, não. Mais pra frente teve outro desenho animado que no original o nome era Extreme Ghostbusters, e é até irônico pensar nisso agora, em toda essa discussão de diversidade, inclusão, que a formação da equipe basicamente era um cara branco de origem latina, né? Um atleta de cadeira de rodas, um cientista que era negro e uma garota. Cara, isso tem muito tempo, muito antes da galera ficar chiando que estão destruindo nossa infância. Caça-Fantasmas era inclusivo. Eles conseguiram fazer isso assim, e talvez seja um reflexo da época em que os desenhos animados estavam começando a verter pro lado do politicamente correto, tipo Capitão Planeta, que além da consciência ecológica tinha um equilíbrio entre etnias e origens e gêneros. Mas isso não vem exatamente ao caso agora. E mesmo quando eu tava fora da voga, assim, teve um jogo dos Caça-Fantasmas para videogame em 2009, que inclusive tem a participação direta dos atores do original, fazendo dublagem, cedendo imagem e tudo mais, e que quando o Dan Aykroyd foi perguntado a ele sobre mas isso daí, onde amarra na trama, então ele, cara, pra todo... Assim, a rigor, isso é o terceiro filme, assim, a história do terceiro filme, porque como ele não conseguiu emplacar o roteiro de verdade do terceiro filme, que seria ambientado numa versão demoníaca de Nova York, eles ficariam presos nessa dimensão até resolver, enfim, pra onde a trama fosse, o jogo seguiu por um outro caminho que também é bem próximo disso, e pra mim é um dos raros exemplos de jogo licenciado que faz muito jus à obra original. E eu fico na dúvida se talvez tenha sido pela ausência de pressa de entregar um negócio. Galera, rápido que o filme sai daqui a 3 meses, precisamos do jogo daqui a 3 meses. Talvez por isso o pessoal tivesse um carinho a mais e tenha ficado tão, tão divertido, assim. Mas a presença de Caça-Fantasmas na cultura pop em geral é inegável, assim. Tipo, toda vez que eu vejo alguma referência, eu penso, eu sei de onde é isso, assim. Pra mim, tem um valor muito, muito forte, assim. Deixou sua marca e tá aí até hoje, né?
Te conheço de algum lugar.
Exatamente.
Exatamente. E você, Mãe Serpente?
Bom, além da enorme franquia dos Caça-Fantasmas, né? Que rendeu vários desenhos animados, vários videogames, os Caça-Fantasmas serviram pra influenciar outras obras. Coisas que eu posso citar que marcaram muito, que fizeram muito sucesso, por exemplo, é o desenho Danny Phantom, que é que estreou em 2004, foi até 2007, que tratava de um garoto que ele era meio fantasma e devia capturar fantasmas na zona fantasma, tinha todo um maquinário para capturar fantasmas, e é claramente influenciado pelo Ghostbusters, pela franquia Ghostbusters, e foi um desenho muito, muito bem sucedido. E que tratava também dessa dinâmica aí da aventura com esse mundo sobrenatural. E tem um clássico dos videogames, que foi uma homenagem da Nintendo aos Caça-Fantasmas, que é o Luigi Mansion. E sem os Caça-Fantasmas não existiria Luigi Mansion. Luigi Mansion é um jogo em que o Luigi ele ganha uma mansão mal-assombrada de herança. E ele chega nessa mansão, tá cheio de fantasmas, e ele precisa colocar uma mochila com um raio de capturar fantasmas igualzinho nos filmes da década de 80. E o jogo se constitui basicamente nisso, no Luigi caçando fantasmas, da mesma forma que o time original de Ghostbusters fazia.
Né? É interessante. Sim. Não, eu lembrei agora de mais outras obras que bebem muito nessa fonte, e uma delas foi uma que eu lembro que quando eu vi o filme, a primeira coisa que eu falei, depois que saiu, eu falei tipo, Caça-Fantasmas tem um herdeiro digno, que foi a adaptação para cinema de Homens de Preto, que é precisamente a mesma pegada do tipo, olha, o cidadão comum ele passa a saber que existe uma coisa além do que considera normal, e tem um treinamento e tá exposto a isso. A pegada é muito similar, assim. E o outro que até dá pra entender por que é parecido, mas mais em tom do que em formato, é o filme Evolução, que é aquele filme de 2001. Enfim, filme dirigido pelo Ivan Reitman, que também tem sua participação muito forte na série Caça-Fantasmas, e curiosamente o filme novo é o primeiro que ele não dirigiu, assim, porque afinal de contas tem tempo, né, gente? Tipo, já tá em 2016, assim, e acho que nem sei se o Reitman ainda tá nativo.
Caminhando para o final do nosso FalangeCast, considerações finais da Mãe Serpente.
Bom, agora para finalizar esse FalangeCast, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que todo mundo tem que ver Caça Fantasmas no cinema, um novo filme. Não só é um filme de uma qualidade muito boa, é um filme extremamente divertido. E é um filme que está muito bem adaptado para a experiência do cinema. Então vale muito a pena você investir esse dinheiro do ingresso. Investir, badunts.
Boa!
Esse dinheiro do ingresso para assistir o Caça Fantasmas no cinema. Esmalha muito rápida. Muito
em Eu outra estava dimensão. Em outro momento, nesse exato momento.
Olha só.
Supimpa.
Supimpíssimo.
Então vale muito a pena ir no cinema, vale muito a pena assistir o Caça Fantasmas no cinema. E uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente frisar mais uma vez é que é uma imensa besteira você julgar o filme porque tem um elenco feminino, porque tem um protagonismo feminino. Ao contrário. Rendeu muito, muito boas piadas, rendeu uma produção muito interessante. E esse novo elenco dos Caça-Fantasmas, ele é um elenco excelente. E acho que o filme merece ser visto e vai virar um clássico da comédia. Assim que as pessoas pararem pra perceber que não é o elenco que vai definir essa qualidade.
Investidor secreto.
Faço minha as palavras de Mãe Serpente, porque eu... Uma coisa que eu achei muito bacana desse filme, tipo, em cima de tudo que já discutimos aqui, de ter a representatividade, a participação da mulher, tanto na frente das câmeras quanto atrás, na parte de roteiro, e toda a subversão do que se espera dos personagens, assim, como o caso lá do nosso secretário Thor, né? E ainda tem uma coisa, uma coisa a mais que eu achei muito legal, e sinceramente, tipo. Se é mais caro, tipo, vale a pena, vai que é boa. Que ainda tem um detalhe muito bacana desse filme, que é o primeiro filme de IMAX, que quando você assiste com óculos 3D, que eu, na verdade, acho que o IMAX é só com 3D, mas enfim. Ele foi feito de um jeito que os efeitos, às vezes, saem da área da tela útil do filme, por assim dizer.
Então... Eu fui sujo com geleia no cinema.
Né? Pois
eu tive a sensação de ser sujo com geleia no cinema.
Ai, exato. Que supimpa.
Isso aparece no primeiro instante, na primeira parte do filme que envolve coisas ectoplásmicas ou nojentas. Eu falei, peraí, que tem alguma coisa diferente. Eu fui pesquisar e tinha isso. Demais, assim. Achei a execução brilhante. Tipo, vale comer miojo pro resto do mês, se precisar, pra ter uma experiência tão boa quanto essa, assim. Esse é o tipo de filme... Que quando o pessoal fala de filme pipoca, eu consigo imaginar de cara filmes como Caça Fantasmas, e esse, obviamente, não é exceção, porque afinal de contas é um filme Caça Fantasmas. E uma coisa muito legal é você parar pra pensar que o filme original em português é Os Caça Fantasmas, e o novo ficou somente Caça Fantasmas. Não tem um artigo. E que a galera entenda mais que não. Você não pode julgar antecipadamente, como o Mãe Serpente comentou. Você tem que dar a chance para essas coisas acontecerem. Você não pode ceder assim, às turbas irracionais de gente que faz esse tipo de comentário, que acha que tem um erro ali. Porque, por mais que ninguém seja obrigado a entender de cara a importância desse tipo de atitude, né? Que é vamos trocar todos os gêneros dos personagens. Tipo, tem um valor enorme isso. O problema é que as pessoas não estão vendo. As pessoas não estão vendo porque elas estão muito presas num senso nostálgico antigo e em outras discussões envolvendo sexismo. E, no fim das contas, cara, eu acho que tudo se resume numa foto que estava rolando no Facebook esses dias, que era uma das atrizes autografando para duas menininhas que estavam com o uniforme das Caça-Fantasmas. Eu olhei aquilo e pensei, isso, é isso que eu quero ver acontecendo. E não vamos deixar que as pessoas tirem esse gosto, não tirem a chance das meninas, que são meninas agora, crianças, saberem que podem ter heroínas bacanas, que são cientistas, que nesse filme ficam lá, não, vou melhorar esse equipamento. Tipo, não, elas têm o poder pra isso. E saber que não tem a limitação pra isso é um alívio. Então, não cedam à tentação de cair nessa pilha errada de falar... Estão estragando nossa infância, estão roubando nosso papel. Porque, afinal de contas, é por um motivo que isso está acontecendo. É isso.
Sim. E considerações finais, Esmalha. Pois bem, Esmalha. Eu acho que alguém deveria falar que a infância a saudosa infância que está sendo estragada e destruída foi uma infância extremamente sexista. Então acho que a gente tem que começar a romper mesmo com isso, com aspectos dessa infância sexista. Segundo, bem, eu ainda não fui assistir também ao filme novo da Caça-Fantasmas. Estou usando o artigo, sim, dá, porque são meninas lá, muito bom. Sobre a questão da representatividade, tanto feminina quanto de gênero, quanto representatividade racial, isso é importante, né? E a gente tem que continuar nesse debate, continuar produzindo, continuar chamando pessoas que se encaixem naqueles papéis, não nos papéis estereotipados, mas dando oportunidades a atores negros, atrizes negras, atrizes, atores transgêneros e de outras minorias, para interpretarem não só aqueles papéis daquela minoria, mas também outros papéis, né? Tipo, eles podem também, nós podemos também. E nós somos reais, nós existimos de fato. Então, e nós não existimos através de estereótipos, né? Nós somos seres muito mais complexos do que estereótipos. E como eu falei antes, e eu vou bater nessa tecla de novo, eu gostaria também de começar a ver essa representatividade não só na frente das telas, mas também por trás das telas, sabe? Mulheres diretoras, mulheres escritoras, mulheres artistas, enfim, mulheres negras diretoras, mulheres negras artistas, escritoras, enfim. Porque não adianta nada a gente ter ainda aquela pessoa que se encaixa nos padrões de quem é beneficiado produzindo, só aquela pessoa exclusivamente produzindo, por mais que ela produza algo bacana e que agregue, mas que na realidade não vai agregar, né? Mas que na realidade da indústria, do mercado, não altera muita coisa. Então é importante a gente ter representatividade na arte, nas duas formas, no objeto de arte e no artista. E é isso, essas foram as considerações de Menina Esmalha. Então, caríssimos e caríssimas falangeiros e falangeiras, nós terminamos o nosso FalangeCast sobre Caça-Fantasmas e todas as outras supimposidades, olha só, que foram discutidas hoje. Então,
tchau, pessoal. A gente se vê daqui.
Então, tchau, pessoal.
Valeu, galera.
Tchau.
Valeu e até a próxima. Compre na baixa e venda na alta.
Titans.
Better call.